Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje discute os grandes eventos esportivos e seu legado. Esse é um tema que a USP está discutindo atualmente. Por exemplo, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, começou ontem e se encerra hoje o Congresso de Gestão do Futebol, que traz pesquisadores, dirigentes de futebol e jornalistas para debater formas modernas de administrar esse grande espetáculo que é o futebol. E na próxima segunda-feira, dia 7, o Instituto de Estudos Avançados, o IEA, promove a conferência Um Ano Depois, o que restou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acontece às 9 horas na antiga Sala do Conselho Universitário da USP. Isso porque, neste sábado, dia 5 de agosto, completa-se um ano do início da Olimpíada do Rio de 2016. Os grandes eventos esportivos, como uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo de futebol, são realmente benéficos para um país com as dificuldades que o Brasil tem? Quais são esses benefícios exatamente? E quais os possíveis prejuízos? Vale a pena efetivamente um país em desenvolvimento organizar eventos como esses? Qual foi o legado da Copa do Mundo de 2014 para o Brasil? Qual o legado das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016? Para discutir essas e outras questões, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois professores da universidade, especialistas no assunto. Um deles é o professor Ari José Rocco Júnior, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. O professor Ari Rocco é o líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Marketing e Comunicação no Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP e pesquisador associado do Grupo de Estudo em Eventos e Mega-Eventos da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele coordena o projeto de pesquisa Os Novos Estádios e Arenas e o Comportamento do Consumidor Esportivo, o Padrão FIFA de Qualidade e o Impacto no Torcedor Brasileiro, financiado pelo CNPq. Coordena também o projeto de pesquisa A Falação Esportiva e a Novela Diária do Jornalismo, a espetacularização da cobertura do esporte na mídia impressa brasileira durante a Copa do Mundo de 2014, esse projeto financiado pela FAPESP. O professor Ari Rocco é autor dos livros O Gol por um Clique, uma incursão ao universo da cultura do torcedor de futebol no ciberespaço e também de marketing e gestão do esporte. Professor Ari Rocco, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco.
Sou eu que agradeço, para mim vai ser um prazer poder participar do programa.
O outro professor da USP, especialista em esporte aqui conosco, é o professor Luciano Maluli, docente da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, onde ministra disciplinas ligadas às áreas de radiojornalismo e de jornalismo esportivo. Uma de suas linhas de pesquisa atualmente se refere ao chamado jornalismo olímpico, em que ele estuda a cobertura esportiva dos Jogos Olímpicos e suas relações com o desenvolvimento do esporte e da educação física no Brasil. Em 2013, o projeto do professor Maluli, A Cidade Olímpica de Piraju, no interior de São Paulo, interface entre o jornalismo esportivo, o meio ambiente e a canoagem, foi premiado no terceiro simpósio Aprender com Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. O professor Maluli organizou duas edições do Caderno de Jornalismo Esportivo da ECA, além de outras publicações. Professor Maluli, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco também.
Eu que agradeço, Roberto, estar aqui nesse momento, nesse espaço tão importante que é a Rádio USP.
Eu gostaria de iniciar o programa com uma questão que eu já citei no início, tão importante para nós. qual foi o legado da Copa do Mundo de Futebol de 2014 para o Brasil? Professor Ari Rocco, por favor, pode começar.
Bom, eu, na realidade, preferia dizer qual poderia ter sido o legado, né? No meu entendimento, talvez o grande legado que a Copa do Mundo de 2014 poderia ter trazido para o Brasil como um todo era uma mudança do entendimento da importância do futebol enquanto negócio para o Brasil, né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem hoje 12 novas arenas, né, construídas para a Copa do Mundo e mais duas no mesmo padrão, que são as arenas de Palmeiras e Grêmio. Então a gente tem 14 novos estádios que... Eu não vou entrar aqui na questão de como é que eles foram financiados, etc. e tal, mas o fato é que eles estão aí e são 14 novos estádios que convidam o futebol a um outro modelo de negócio e de gerenciamento. Porém, a gente continua gerenciando o nosso futebol e o esporte como um todo de uma forma ainda como se o modelo de negócio fosse outro, né? Então, essas novas arenas, elas trazem um padrão de entendimento. Elas trouxeram um padrão de entendimento do futebol que todo mundo percorre, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil a gente não consegue entender. Então a gente tem instalações que chamam a um outro modelo e a gente continua tratando o nosso esporte como antes da Copa do Mundo, no modelo arcaico, onde o futebol especificamente é pouco tratado como um negócio e um negócio que possa, de uma certa forma... redimensionar a gestão do esporte no país. Então essa é a minha opinião.
Obrigado, professor Rocco. Já voltaremos a temas que o senhor mencionou agora. Professor Luciano Maluli.
O professor Ari já começou com uma visão sensacional e ampla sobre o legado esportivo deixado pela Copa do Mundo, neste caso. Então alguns pontos são, nós temos 12 estágios hoje, 12 estádios ou 12 arenas. Primeira coisa, essas arenas têm que se voltar a ser um espaço público. Elas têm que se ocuparem como espaço público. Então, por exemplo, por que os estádios de futebol hoje não podem ser abertos ao público, muitos abertos, inclusive alguns que já estão tendo várias denúncias, vamos dizer, matérias feitas sobre elas, como a de Cuiabá e de outros lugares, que poderiam ser usados, por exemplo, as arquibancadas para a corrida vertical. Porque as pessoas, igual hoje se faz no estádio Pacaembu, as pessoas não podem andar ao redor do estádio, dentro do estádio, perto das arquibancadas. Porque outros eventos não podem ser feitos, é claro, com toda uma organização de planejamento. Mas primeira coisa, elas têm que ser abertas. Primeira coisa. A gente tem que pensar ela como um polo onde as pessoas podem praticar os seus esportes, podem ocupar, podem usar as piscinas, usar a parte do vestiário para você fazer ginástica, para você fazer atividades de yoga, para você fazer diversas atividades físicas. Então, a primeira coisa é você abrir isso. Por exemplo, o estádio do Pacaembu hoje, por mais dificuldades que ele tenha, eu mesmo ando lá, faço natação, tento fazer um pouco, é a área que eu tenho para fazer um esporte. Então, por que elas não podem ser abertas? Já indo no pensamento do professor Ari. A segunda questão que você tem é que, de uma forma ou outra, a cultura do esporte é mantida. Esse legado teve nos últimos anos. Então, a gente teve uma cultura que foi refletida, por exemplo, até na cidade de São Paulo. A gente vai falar daqui a pouco das Olimpíadas. Mas uma questão, por exemplo, da questão das ciclovias. A cultura do esporte começou a fazer parte do cotidiano das discussões. A ciclovia surge nesse grande momento. E o terceiro que a gente não pode esquecer, e principalmente talvez seja o legado que a gente... Tá aí até ontem aconteceu esse fato em Brasília, com a discussão sobre o presidente da República, que é em momentos como esse que você teve, por exemplo, a compreensão do esporte, porque as pessoas gostam do futebol, porque as regras... A gente entende mais as regras do futebol do que as regras da política. Mas são em momentos como esse, por exemplo, da Copa do Mundo, que se deflagrou, logo antes, um pouquinho antes da Copa das Confederações, o momento das manifestações. Então as pessoas discutem o Brasil por meio do futebol. E uma outra questão é que a identidade brasileira do futebol, por exemplo, foi questionada. Então, por exemplo, um processo que vem da derrota do Brasil de 1982, que a crise da arte, que nós somos um povo marcado pela nossa criatividade, pelo nosso jeito, pelo nosso... Isso acabou, a gente quis imitar o europeu, a gente quis ser um reflexo fixo, uma cópia disso. Então, esse critério sobreviveu até a última Copa do Mundo, até o 7-1. Ocorreram dois momentos críticos. 1982, com a derrota do futebol arte, e o fim dele no 7-1. O que aconteceu logo depois? Tentaram, a CBF tentou manter esse estilo, mas não é característica do nosso povo. O que aconteceu? Com o surgimento desse elo, dessa crise, há um renascimento disso. Que bom, sabe? Quem sabe um dia, né? O Juca que for esses dias, que é muito amigo do Ari, soltou uma crônica dizendo assim: Tite para a seleção brasileira. Para presidente da República. Eu até pensei que isso era bobeira, mas achei que não. Pode ser um caminho mesmo. Quem sabe ao retorno da arte, da alegria, da gente ter amor pelas instituições públicas e privadas. Né?
Uhum. Professor Ari Rocco, o senhor, na sua primeira intervenção, falou que os 14 novos estádios que nós temos convidam a um outro modelo de gestão do futebol. Que modelo exatamente é esse, professor?
Então, aí é uma visão muito particular minha e passa por toda uma forma de como o Estado brasileiro, como o Brasil trata o esporte. Né? Aproveitando a esteira daquilo que o professor Luciano Maluli colocou, eu entendo que assim, o grande problema do esporte no Brasil, não só o futebol, mas o grande problema do esporte no Brasil é que os governos ainda não decidiram qual é o papel do esporte na nossa sociedade. Então, o professor Luciano falou aí muito da questão da identidade, falou muito da questão de a gente usar o esporte, o apreço que a população tem o esporte para que a gente ressignifique as instituições, o relacionamento com a nação, etc. Eu concordo plenamente com o professor Luciano. Só que eu não consigo ver, por exemplo, nos diversos governos que o país já teve hoje, uma definição clara de qual é a importância do esporte para nós. O esporte no Brasil ele tem que ser o quê? Um elemento de participação, tem que ser um elemento de educação do povo. Porque, no meu entendimento, houve um equívoco aí em todo esse processo, até por conta dos Jogos Olímpicos, onde o governo ele investiu muito no esporte de alto rendimento, até porque havia necessidade de se ter uma boa performance nos Jogos Olímpicos. Né? E eu vejo hoje, na forma como o esporte é configurado mundialmente, que, na minha opinião, e tem muita gente que discorda disso, isso é um equívoco, porque o governo, na minha opinião, deveria investir no esporte educação, no esporte participação, que criaria tudo isso que o professor Luciano mencionou. E a gente vê o governo investido em esportes como o futebol, etc., que estão na mídia e que podem, se bem gerenciado pelos presidentes das confederações e federações e confederações, clubes, etc., podem interessar a iniciativa privada. Né? Então, o problema do esporte brasileiro, para mim, hoje, passa por uma indefinição governamental de qual é o papel do esporte para a nossa sociedade. Então, o esporte ele serve para... Né, para ser trabalhado a identidade com a nação, né, para ser trabalhado alguns elementos de cidadania no jovem, no adolescente, de ganhar, de perder, de trabalhar em equipe, ou etc. Ou ele tem que ser um elemento de posicionamento geopolítico do país no cenário internacional. Então vamos nos destacar pelas nossas conquistas no esporte. Né? Então para mim não há uma definição. E essa indefinição cria alguns problemas que a gente está enfrentando e que o professor Luciano já mencionou. Então, trazendo para a questão do futebol. Né? O futebol hoje, em todo mundo, é um excelente negócio. É um negócio. A gente acabou de ver aí o valor da transação do Neymar sendo vendido para o Paris Saint-Germain por valores que a gente nem imagina o quanto seja de dinheiro. Né? Então, ele é um negócio. Não dá para negar isso. E essas 14, né, as 12 arenas para a Copa do Mundo e as outras duas que foram construídas pelos clubes com o apoio da iniciativa privada, elas apontam para esse futebol. Porque a Copa do Mundo para a FIFA é um grande negócio. Talvez para o governo brasileiro a visão não tenha sido essa, mas para a FIFA era um grande negócio. Então a gente tem arenas preparadas aí para entender o futebol como negócio. Só que a gente continua trabalhando o futebol como elemento da identidade nacional, etc. E tal. Então, assim, já que as arenas estão aí e que a gente tem essa visão, como combinar as duas coisas? Como usar as arenas, né, para que o futebol vire um negócio, mas para que também a gente aproveite toda essa cultura popular que ele tem? Então, na minha opinião, a gente ainda não encontrou um modelo de gestão que seja nosso, que não seja algo que a gente traga da Europa, dos Estados Unidos, onde quer que seja. O fato é que a gente ainda não conseguiu, salvo raríssimas exceções, e a Arena do Corinthians é um exemplo, a do Palmeiras é outro, a gente ainda não conseguiu ter gestores capazes de entender esse momento para administrar esses espaços de forma a aproveitar o negócio e a importância cultural do futebol e do esporte para o Brasil. Como combinar as duas coisas? A gente ainda não conseguiu encontrar essa solução, na minha opinião.
Professor Luciano, o senhor quer acrescentar algo a esse respeito?
Sim, no meu ponto de vista, com esse espaço, há uma discussão em torno do monopólio do futebol. Então, existem pessoas que chegam a falar que é o seguinte, que o monopólio do futebol não deixa as outras modalidades, por exemplo, se desenvolverem. Porém, para mudar esse pensamento da forma de gestão, também é necessidade a gente mudar o pensamento dos próprios jornalistas ou dos próprios produtores de programas ou de coberturas esportivas. Por quê? Como o professor Ari disse, você precisa ter uma junção disso. Então, o jornalista esportivo, primeiro, ele pode pensar que o esporte é só futebol. Existem outras modalidades, precisa determinar outros espaços. E mesmo no caso do futebol, por exemplo, a própria Rádio USP, não é culpa da Rádio USP, ou de todas as emissoras de rádio, você pede para os meus alunos, olha, você não quer criar uma editoria de esportes, ele vai lá e cobre os 4 clubes de futebol de São Paulo. Eu falo, não, você tem que cobrir o futebol universitário. Então, nós deveríamos pensar como nós poderíamos cobrir o esporte universitário, por exemplo, dentro da Rádio USP, dentro do Jornal da USP ou dentro de outros espaços, cada um no seu lugar. Agora, no seguinte, que já está embutido na cabeça do nosso formando, nosso estudante, que é só essa grande cobertura, o monopólio da FIFA, querendo ou não, com todos os casos de corrupção da FIFA, tem que se aplaudir a FIFA, por quê? O futebol ainda é o grande negócio, como diz o professor Ari. Essa é a questão. Então é o seguinte, mas será que ele é só um grande negócio? Será que ele também não é uma atividade física? Será que ele também não é uma atividade cultural? Tal? Então é nesse ponto. Também a cobertura da mídia entra nesse espaço. Professor Ari, quer completar?
Não, na realidade, só para ilustrar um pouco o que o professor Luciano colocou da questão do monopólio do futebol, as novas arenas construídas dentro do padrão da FIFA, e a FIFA, o negócio dela é tratar o futebol como negócio, ela não está preocupada nos aspectos sociais do futebol. As novas arenas construídas no padrão da FIFA, elas são extremamente simbólicas, nesse sentido de reafirmar o monopólio do futebol. Porque o que acontece com essas novas arenas? Elas vêm substituir um modelo de estádio que existia no Brasil, que cresceu muito na década de 70 por conta do governo militar, que eram os estádios no modelo olímpico. O que acontecia com os estádios no modelo olímpico? E o Morumbi, né, que ainda resiste, aí é um exemplo disso, o Pacaembu também. Esses estádios no modelo olímpico, eles, ao redor do campo de futebol, eles tinham o quê? A pista de atletismo. De forma que aquele espaço, ele não era um espaço só para o futebol. Ele era um espaço também para a prática do atletismo e para a prática de outras atividades esportivas que pudessem ser realizadas ao ar livre. Dentro dos estádios do padrão FIFA, o que acontece com a pista de atletismo? Ela desaparece. Ela some. Todos esses estádios no padrão FIFA não têm mais... Ou seja, esse estádio ele é construído única e exclusivamente para o futebol. E para que o futebol seja tratado como entretenimento. Tanto que o futebol passa a dialogar com o quê nas novas arenas? Com show de rock, com sessões de cinema. Então, o estádio do Palmeiras, ele foi construído para ter jogo de futebol, mas também para ter o quê? Show de rock, para ter cinema, né? Então, e quando tem show de rock, o que acontece com o futebol? É obrigado a sair dali e ir para outro lugar. Então, o futebol, que antes era tratado como uma modalidade esportiva, que dialogava com os outros esportes e no mesmo espaço, ele passa a ser agora o quê? entretenimento e passa a dialogar com outras modalidades de entretenimento, o que só reafirma essa história do futebol enquanto negócio.
Um outro fato, completando, que a gente tem que ver um outro lado, é o seguinte. Então, tem uma das primeiras pesquisas aqui na Universidade de São Paulo, em 1981, chamou Cartola e o Jornalista, a influência clubística no futebol brasileiro, o professor João Oides da Fonseca de Santos, que é a terra de vocês, inclusive. É, dentro dessa questão, ele vai discutir a participação do clube. Então, a gente vai pensar o seguinte, por exemplo, casos como da Portuguesa, por exemplo, de esportes que vive hoje, ela tem um estádio, o estádio inclusive está inacabado, né? Ela precisa até terminar, mas você não pensa mais no clube. Tem muitos que tem um time de futebol, tem um estádio e não pensa como um clube. Esses dias passando próximo à Portuguesa, eu fiquei pensando, por que não reativar o clube? Por que isso não tem os seus sócios, uma entidade representativa? Por que não revive? Seria um clube que tem também um time de futebol. Olha como nossos clubes são nomeados. São Paulo Futebol Clube. Esporte Clube Corinthians Paulista. Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse globo que se tem. Estão esquecendo os próprios clubes de futebol, os próprios times de futebol, que eles são um clube. É um todo isso. Então a gente vê outros universos, como exemplos da Europa, por exemplo, que você tem clubes, entidades mesmo ali. Isso que entidades falam, instituições esportivas, melhor falando. Então esse processo do futebol passa por isso também. A gente tem que pensar nessa forma, porque talvez os exemplos positivos, como o caso do Clube Pinheiros, hoje de São Paulo, seja um exemplo que também possa incentivar os outros clubes a ter outras modalidades. Não esqueça que a Portuguesa disputou campeonatos mundiais e teve grandes times de hóquei sobre patins. A gente não pode esquecer disso jamais ali. Então são esses movimentos que a gente tem que há necessidade de se transformar num grande clube. Talvez com outras modalidades, sendo administrações próprias. Mas pensar num clube como um todo. No meu ponto de vista, o futebol precisa se abrir. Não só as arenas precisam se abrir, mas não criar pontos fechados, mas criar movimentos que você tenha um processo coletivo. Talvez esse fato até ajude a gente a repensar no futuro a própria universidade, o próprio CPUSP, muitas vezes.
Professor Maluli, o senhor, há poucos instantes, falou a respeito do fim da identidade do Brasil com o futebol. Né, depois da derrota da seleção de 82 e depois o 7-1, essa identidade ficou pelo menos enfraquecida, né? Isso é bom ou é ruim, professor? Porque nós sempre criticamos o fato de o brasileiro só querer saber de futebol, dizer que é a terra do futebol e esquecer das outras questões cruciais para a nossa sociedade. É bom ou ruim que a gente deixe de ser o país do futebol?
Roberto, eu não sei, quando eu era um pouco tempo, acho que vocês também, a seleção brasileira ia jogar, se parava. Era churrasco, a gente matava o serviço, os alunos matavam a aula, pedia pra gente, pelo amor de Deus, tinha que falar com o chefe de departamento, deixar, sabe, dispensar os alunos. Esses últimos tempos que você teve aqui do Brasil, não é de hoje, é um processo que já vem de, sabe, desde 90, eu acho, as pessoas até esquecem que vai ter o jogo. A gente nem sabe o horário do jogo, principalmente daqueles jogos, sempre aquela época do caça-níquel da CBF, que a CBF pedia para a seleção brasileira jogar na Europa, em qualquer horário, em qualquer coisa. Jogou, ganhou, perdeu, que bom, tá aí, e vai para frente. As pessoas não estavam nem aí. Mas aquele momento é o momento de você reunir as pessoas. O esporte ele serve para isso, para a gente reunir as pessoas. E que aquela coisa, ele não é seu adversário, né? Perdão. Ele de você congressar, sabe? Criar momentos das pessoas de discutirem. Talvez aquele momento que você se une pelo esporte, você consegue discutir problemas da nação, problemas da sua família, como você pode melhorar de vida. A gente está deixando isso de lado. É gostoso a gente se reunir. Uma coisa tão gostosa que é o esporte. O esporte traz valores maravilhosos. Os dois podem vencer. Não é igual um concurso público. Vai, é só uma disputa. O outro também tem direito de ganhar. Mas você quer que o seu ganhe, mas o outro também tem direito. Faz parte da vida. O vencedor de hoje é o derrotado de amanhã. Quantas vezes você acorda... Bom, outro dia você acorda triste, o esporte ensina a mesma coisa. Acabou o jogo de ontem, do Flamengo, que perdeu do time do Santos, hoje ele já tem que pensar que tem um jogo no domingo. É igual a gente. Tem dia que é ruim, mas outro dia que é bom. Mas a gente tem que pensar que é o momento das pessoas se reunirem. Nós precisamos disso, que numa sociedade não se desenvolve. Nós precisamos de um momento que as pessoas debatam, discutam. E o esporte, principalmente essa identidade da seleção brasileira, que é um patrimônio também, como é a Rádio USP, é um patrimônio. A Rádio USP é um patrimônio do povo paulista, foi construído com suor. A identidade da seleção brasileira de futebol também foi construída com muito suor. Pelos caras que lutaram ali nos anos 30, na derrota de 50, foi com muito suor que foi construído o próprio poder dessa identidade da seleção brasileira. Sabe? Então, será que isso não pode... Está voltando. A gente tem que ter orgulho do que a gente faz.
Mas esse predomínio da seleção brasileira não faz justamente com que se esqueçam os outros esportes?
Pelo contrário, eu acho... Pelo contrário, veja só o que aconteceu, como eu disse, durante o espaço da Copa das Confederações, das manifestações. As manifestações que ocorreram durante o processo dos Jogos Olímpicos, a gente começou a refletir o Brasil, a seleção... Você lembra aquela história? Se a política vai mal, mais um nacional. Mas se a política vai mal, a seleção brasileira vai mal, talvez não reflita na política. Será que se o Brasil ganhasse a Copa, seria diferente? Nós começamos a discutir. A seleção brasileira não está jogando bem. Será que isso não é reflexo da nossa sociedade? Se a política também está mal, será que porque a seleção brasileira está bem, porque a política também não está bem? A gente começa a refletir, Roberto, por meio do esporte.
Uhum, sim. Professor Ari Rocco, o senhor concorda com isso? Qual é a sua visão? Estamos perdendo mesmo essa identidade? Isso é bom ou ruim? Esse congraçamento que o professor Maluli falou pode ser visto como um tipo de alienação também ou não? O que o senhor acha?
Na realidade, assim, eu concordo com tudo aquilo que o professor Luciano Maluli falou do papel do esporte, da questão do congraçamento, da questão da identidade. Só que, na minha concepção, eu acho que o que acontece hoje é que todas essas coisas, esse sentimento, o papel do esporte, o que uma entidade esportiva nos seus valores ou uma modalidade esportiva nos seus valores representa para uma comunidade ou para um estado, para os cidadãos, etc., hoje isso já não vai acontecer mais espontaneamente. Há uma necessidade de você ter gestores que aproveitem esses sentimentos e trabalhem esses sentimentos. Por que eu digo isso? Porque se a gente pegar, por exemplo, os clubes europeus de futebol ou o basquete da NBA, a gestão dessas organizações esportivas é extremamente profissional. E hoje eles estão em busca de mercado, de novos mercados para os seus produtos. E os meios de comunicação hoje fazem com que um jovem brasileiro, um adolescente brasileiro, tenha contato com o futebol da Inglaterra, com o basquete da NBA. Então, a NBA fez, nas finais do basquete aqui no Brasil, ela montou uma casa na Avenida Paulista, reuniu 1.000 pessoas lá em cada um dos 7 jogos da semifinal, ou seja, da final. Ou seja, ela estava divulgando a sua marca. Então, o que eu acho que precisa acontecer? Precisa que as pessoas que gerenciam esporte no Brasil, federação, confederação, clubes esportivos, tenham estratégias de comunicação para retomar esse sentimento que existe e que está aí. Por que a seleção está perdendo, né, a seleção brasileira de futebol está perdendo esse apelo todo? Porque para o jovem hoje, às vezes, é muito mais interessante. Ele liga a televisão todo final de semana lá, se ele tem uma TV a cabo, ele vê o Barcelona ali. E o Barcelona tem ações, os grandes jogadores do Brasil estão, né? Por exemplo, o Neymar estava lá até ontem, né? E o Barcelona tem patrocinadores que fazem estratégias de ativação aqui no Brasil e levam pessoas para assistir jogos lá. O Barcelona tem um camping de futebol que faz todo final de semana, que faz todo final de ano em várias cidades brasileiras, traz o seu modelo de jogar futebol aqui. Então, seja, essas organizações, essas empresas, esses clubes europeus e a NBA nos Estados Unidos têm estratégias para o nosso mercado. E a gente continua com um modelo de administração de clube, de federação, de confederação, onde os gestores, o presidente de uma confederação, o presidente de um clube, ele é um voluntário. Esse modelo hoje não existe mais em nenhum lugar do mundo, né? Os clubes são tratados como empresas profissionais, com gestores, com profissionais. Então, há uma necessidade de se encarar o esporte de uma forma mais séria e que tenham pessoas capazes e competentes de trabalhar todos esses valores que o professor Luciano colocou, porque os valores estão aí. O brasileiro vai sempre amar o futebol, mas se a gente não tomar cuidado, ele vai começar a amar muito mais o futebol europeu do que o nosso. E o futebol europeu muitas vezes não tem nada a ver com os nossos valores, né? Ou o basquete da NBA. Por que a NBA consegue isso e a gente não consegue, numa final de campeonato da NBB, a gente não consegue reunir mais de 5 mil pessoas num ginásio para ver um jogo de excelente qualidade, porque a liga melhorou muito. Então, o esporte tem todos esses valores. O brasileiro gosta do esporte, se enxerga no esporte, mas é necessário que a gente tenha gestores capazes de conduzir esse processo. E hoje a gente não tem.
Professor Maluli, o senhor quer fazer alguma consideração antes de nós darmos um intervalo?
Sim. O Walter Benjamin escreveu um texto que chamava Enquanto os Alemães Liam, Enquanto Seus Clássicos Escreviam, onde ele faz uma grande crítica à cultura europeia, dizendo que enquanto o país estava passando fome, os eruditos estavam preocupados com a música clássica do momento ou com o livro do momento. Ou, igual os professores, às vezes, estão muito mais preocupados na quantidade de artigos que vão publicar ou no último livro europeu que saiu de um pesquisador francês. Muitas vezes a gente tem que pensar que a grande possibilidade do esporte, como da cultura, é criar espaços de diálogo e convivência. Então, quando a gente vai assistir um jogo de futebol, ou quando a gente vai, ou depois do jogo, antes do jogo, ou quando a gente vai assistir um show, é o único momento que a gente tem, junto com um colega, junto com pessoas desconhecidas, muitas vezes, da gente poder discutir. Olha como o jogo é legal. Nossa, mas você viu o que está acontecendo lá em Brasília? Olha, você viu como o Brasil está passando altas dificuldades? Você viu a quantidade de mendigos na rua que tem hoje em São Paulo? Nossa, você viu como São Paulo é uma cidade judiada? Olha, como é que nós vamos melhorar a condição do emprego no país? O que você está fazendo da vida? Você está com problema de saúde? Tá? O que você está ouvindo? O que você está assistindo? Qual o último filme que você está assistindo? O que está sendo feito no Brasil? Como é que está o nosso colega? Como é que estão os hospitais públicos? Como é que está a USP? O esporte traz isso, assim como a cultura. A gente precisa pensar nesses espaços. Eu sou muito a favor, eu sou apaixonado pelo esporte, pela educação física, pro senhor Ari também, sabe? E eu acho assim que é tão gostoso, você vai numa academia, você vai andar, você conhece gente, sabe? Você não fica encruado em casa. Eu acho que essa é a preocupação também do professor Ari, das pessoas ficarem encruadas em casa, tal. Não! Vamos conversar, vamos dialogar. É assim que a gente resolve os problemas. É assim que a gente conhece as pessoas, certo? É assim que a sociedade evolui, sabe? Da gente ter esse diálogo, da gente ter espaço, não respeitando os espaços individuais, mas os espaços coletivos também.
Tá ótimo. Nós vamos dar um breve intervalo agora e voltamos já já. O programa Diálogos na USP hoje discute o tema Os Grandes Eventos Esportivos e Seu Legado, com o professor Ari José Rocco Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e com o professor Luciano Maluli, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. Voltamos já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.